do meu país. Vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país. Vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais.
Pedro Matos, bem-vindo. O ano eleitoral nos Estados Unidos teve, na terça-feira, um dos seus momentos mais altos, a chamada Super Terça-feira. Milhões de americanos foram às urnas. Ajuda-nos a entender o impacto daquele que é considerado o maior dia da votação das primárias americanas.
Olá, caros ouvintes do nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Super Terça refere-se à terça-feira, né? Dia da semana, que normalmente cai em fevereiro ou março, né, sendo 5 de março o dia mais importante em que grande número, maioria dos estados americanos realizam as eleições primárias. Nessas eleições que eles vão escolher o maior número de delegados. Portanto, Superterça marca o principal dia para escolher os candidatos, né, dos partidos que disputam as eleições marcadas deste ano para o mês de novembro. Digo os principais partidos, né, estamos falando do Partido Republicano e Democrata. Saíram vitoriosos os candidatos Trump, do Partido Republicano, e Biden, atual presidente e candidato à reeleição pelo Partido Democrata. Mas há ainda algumas formalidades a serem cumpridas. O Trump, ele deve ser declarado, obviamente, o candidato até o fim deste mês, no março, né? E até lá, eu obtendo ali quase 1.215 delegados que são necessários para a sua nomeação enquanto candidato do partido, né? E esse título só vai ser oficializado na Convenção Nacional Republicana em julho. Biden também, ele venceu com facilidade todos os 15 pleitos estaduais realizados na quarta-feira, né? E os dois candidatos, né, que estavam em disputa, Marianne e Dean Phillips, não conseguiram ali nenhum delegado até este momento. Portanto, nós temos esses dois voltando ali à disputa da maior economia do país mais importante a nível global, sendo presidência disputada pelo Trump e o atual presidente Joe Biden.
Donald Trump conquistou 14 dos 15 estados em jogo no grande dia eleitoral, uma vitória que o deixa mais perto de um novo frente-a-frente com Joe Biden na corrida presidencial. A super terça-feira deixou, no teu entender, a eleição dos Estados Unidos praticamente definida?
Sim, de fato, em termos de nomeações, já está definida. Apenas, como eu disse, questões formais e algumas etapas ali a serem cumpridas para que oficialmente isso seja reconhecido. O Trump, ele venceu facilmente as disputas de nomeação para essas disputas que estavam, né, em Iowa, New Hampshire, Nevada, Ilhas Virgens, Carolina do Sul, em Michigan, e ele teve, né, como vocês devem ter acompanhado, uma adversária, né, Nikki Haley, que, né, foi um incômodo para o Trump, porque obviamente Nikki Haley não conseguiria número de delegados suficientes para ser a candidata do partido, né? Mas também Nikki Haley estava nessa disputa com outros interesses, o que acabou gerando esse incômodo para o próprio Trump em relação aos eleitores republicanos. O Nikki Haley funcionou também como uma vocalização dos descontentes, dos que não estão por parte dos republicanos, né? Não estão satisfeitos com a imagem, com a postura, com as denúncias, e nem também com as várias decisões do Trump e do seu último governo. Então, isso vai ser um grande desafio para o próprio Trump dentro dos eleitores republicanos, né? Ela teve que desistir, né? Nikki Haley teve que desistir, né? Mas ali teve esse ponto simbólico, né? Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, ela desempenhou funções como embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU, que nomeada ali, né, é pelo governo Trump, e prometia permanecer na disputa, né? E aí mostrava uma agenda muito forte, que incluía as viagens para o interior do país, né? E aguardava, de certa forma, até esse dia super terça para ela se pronunciar. Ela teve uma vitória simbólica, né? Porque venceu em Vermont, embora para o cômputo geral isso não influencia em nada a posição de Trump, não influencia negativamente a posição de Trump, mas acabou alterando o discurso do Trump, que estaria convicto que teria uma vitória absoluta, portanto, ele voltaria a esse discurso de que a maioria quer de volta, né? Então, de fato, o Haley acaba por ser esse incômodo, né, para o Trump, por não ter desistido antes e por não ter o apoiado. Inclusive, no seu último discurso, ela deixa claro que caberá ao próprio Trump conquistar os eleitores dela, os eleitores do Partido Republicano. Ou seja, ela não fará nenhum tipo de aceno ou apoio à campanha de Donald Trump, pelo menos até então, né? Como nós sabemos, a política não dorme, e amanhã podemos ter uma posição diferente. Mas, por enquanto, Nikki Haley representa essa vocalização de votos contra Trump, de eleitores republicanos que a maioria respondeu que votou nela, não necessariamente para alguma afinidade em relação ao seu programa, mas sim uma contestação ao Trump. Isso acaba sendo ali um desafio para o candidato republicano. Terá que reforçar o trabalho a convencer os eleitores do próprio partido, né? O que demonstra que a relação entre a imagem de Trump, junto às denúncias, os problemas com a justiça, não estão sendo menosprezadas ou desconsideradas pelos eleitores. Biden também enfrenta os desafios, né, a nível interno, mas também a nível internacional, porque a política externa é muito importante para os americanos, porque influencia diretamente né, o seu dia a dia. Né, da situação na faixa de Gaza tem sido ali um termômetro muito elucidativo em relação às decisões de Biden, e terá que se adequar a essa pressão interna junto com o que está acontecendo na faixa de Gaza. O último ponto que pode pesar para ambos é essa questão da idade. Nós já discutimos isso também. Biden, ele vai completar 82 anos, justamente em novembro, né, o mês da eleição. Trump vai fazer 78 anos em junho, ou seja, supondo ali que o Biden seja reeleito, ele terá o fim do seu segundo mandato entre 86 e 87 anos, né, de igual modo Trump ali, 82 a 83 anos. Então, o que nós podemos desejar de antemão é vida longa aos candidatos.
O que é que poderá mudar o atual cenário? Isso tendo em conta, por exemplo, que a decisão judicial que excluiu Donald Trump do processo eleitoral no Colorado foi anulada por unanimidade pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América.
Já havia um sinal muito claro e tratamos disso em relação à posição da Suprema Corte, de decidir não interferir nas eleições de maneira indireta avançar com esse dossiê do Donald Trump que chegou ao Supremo, né? Então, decidiu-se deixar que os eleitores determinem quem será o presidente para os próximos anos, a partir de novembro deste ano. A agenda de Trump, que nós podemos pensar, ela não tem muita novidade, né? No seu discurso, há, de fato, muita ênfase às políticas outroras do próprio Trump enquanto presidente dos Estados Unidos. É fácil encontrar no seu discurso de comício como termos como fechar a fronteira, deportação de imigrantes, tornar os Estados Unidos grande novamente, e isso bota uma carga muito pesada. É apenas se preocupar com a qualidade, o bem-estar dos americanos, isso obviamente a custas de problemas e de questões que em outras regiões não seriam considerados por Donald Trump. E aí tem o outro lado de Donald Trump, que são os discursos infundados, né, as alegações sem provas, falando sobre Covid-19, voltou a culpar a China pela Covid por incompetência, né? Então, o seu discurso é muito radical. E ele frisa isso quando afirma: vamos ganhar essa eleição porque não temos escolha. Se perdermos, não vai mais sobrar país. É lógico que não é essa tragédia toda não eleger o Trump e os Estados Unidos não ser mais o país importante que continua sendo. É por isso que é sob esse discurso radical que o Biden vai reorganizar também a sua agenda de campanha, né, que é expor esse radicalismo de Donald Trump, mostrar que o caos que seria o próprio mundo com a eleição, para temas muito sensíveis como direitos humanos, mudanças climáticas, paz, desenvolvimento sustentável de maneira geral. O que também coincidem são temas que Biden vai propalar como defensor dos valores democráticos.
do meu país. Vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10:30 da manhã e 4:15 da tarde, na Rádio Morabeza, do meu país. Vê-se o mundo, também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.